Além dos Fatos.
Um estudo do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, acendeu um alerta. Usar o chat GPT pode tornar o seu cérebro menos engajado. Segundo os pesquisadores, os usuários de inteligência artificial pensam menos, questionam menos e avaliam menos criticamente o que estão lendo. Foram analisadas pessoas entre 18 e 39 anos. As que usaram chat GPT para escrever textos apresentaram menor atividade neural, linguística e comportamental comparadas a quem usou Google ou até mesmo nada. Essas informações são do site Rede Atlântida, Veri.
Ok, Larissa, uma excelente tarde para você, Larissa, para o pastor Gilmar Batistotti também, para você que está acompanhando a nossa programação da Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil. O Além dos Fatos chegou, já estamos juntos outra vez. E olha, em um mundo cada vez mais automatizado, a inteligência virtual tem se tornado uma amiga indispensável do nosso dia a dia. Com apenas alguns cliques, conseguimos respostas imediatas, textos prontos, rotinas organizadas e até mesmo decisões tomadas por algoritmos. No entanto, junto com essa praticidade, vem uma consequência: a comodidade extrema. A dependência dessas tecnologias tem despertado uma discussão. Aliás, uma discussão relevante, viu? Será que estamos nos tornando preguiçosos diante de tantas facilidades? Eu até trocaria facilidades por tantos recursos, né, fáceis ao alcance da mão. Larissa Oliveira e pastor Gilmar Batistotti, amigo e amiga acompanhando a gente.
Pois é, pastor Batistotti não estava com a gente ontem, mas já está aqui, né? Os ouvintes sentiram sua falta, perguntaram do senhor, viu, pastor?
Então estamos de volta. Ontem eu estava num evento. Foi um momento muito significativo, muito especial para mim. Mas eu sinto falta desse horário, de a gente estar junto, de a gente poder bater papo, para a gente poder conversar. E esse tema de hoje é extremamente relevante, porque eu até vou perguntar para o nosso convidado, né? Porque para mim há uma desumanização, sabe, do ser humano diante de toda a artificialidade que existe, né? É lógico que a inteligência artificial traz benefícios para a gente, né? Quando a gente busca conhecimento, por exemplo, às vezes eu leio um livro e esse livro é importante para mim, quando eu vou falar até algum tema aqui, né? Esses dias eu li Graça Ilimitada, já faz um tempo que eu li Graça Ilimitada, e aí eu precisava recordar algumas coisas, peguei o livro, vou buscar, e aí pedi ajuda, pedi a sistematização e o resumo do livro ali, um livro que eu já tinha lido, então eu sabia o conteúdo, sabia. Então tem um aspecto positivo, mas para mim o grande desafio é essa desumanização, sabe? A gente fica cada vez mais distante das pessoas, né?
Verdade.
Isso é contrário àquilo que o Senhor Jesus deseja para nós. O Senhor quer que a gente seja muito mais próximo. Um abraço para você que está ligado. Um privilégio podermos bater esse papo gostoso nesse final de tarde, meu amigo Carlos Veríssimo.
Muito bom tê-lo de volta, pastor Gilmar Batistotti, você sabe que você é da casa, e a gente sente falta dos de casa. Por falar nisso, falar em de casa, ele é de casa.
Ele é de casa, velho? Aqui sempre, todo dia na rádio.
Exatamente, é aquela voz, né, que você, que, né, eu diria que tem uma melodia especial, né, e um conteúdo também extraordinário. Que deixa ainda mais rica essa comunicação. Professor Ronaldo Neso, que prazer!
Prazer é meu, velho. Prazer é meu. Que alegria estar aqui presente no nosso Além dos Fatos, a gente que sempre acompanha como ouvinte, né? Hoje tendo a oportunidade de participar aqui como convidado para a gente conversar junto, né, sobre esse tema tão empolgante.
E você sabe de uma coisa, né? Uma vez, ok. Mas aqui nunca, ok, mas nunca para nós. A gente quer mais sempre, né?
E
aí se torna sócio e pronto, aí a gente já
domina.
Tem voz
de locutor, né, velho?
Pensa.
Voz de locutor.
Aquela voz que clama no deserto, não.
Maviosa, uma voz maviosa.
Aí é João Batista, né, a voz que clama no deserto. O professor Ronaldo, Tem sim. Os ouvintes dele que o digam.
É. Professor Ronaldo Nias, ele que é comunicador aqui na Rádio Novo Tempo. Ele também é editor-chefe do Maringá Post, professor na Unicesumar e também doutor em educação, Veri.
Olha.
Ninguém melhor do que ele para falarmos do assunto de hoje, que eu inclusive pergunto para os nossos ouvintes se eles têm sentido o seu cérebro um pouco mais preguiçoso, né, por conta das facilidades tecnológicas.
Excelente.
Por aí. 85% disseram que sim.
Sim, né?
Uhum. Só 15% disseram que não, estão sabendo lidar bem com isso, tá exercitando bem o cérebro, tá. Mas olha, 85% disseram que o cérebro ficou preguiçoso.
Uau. É, e esses outros aí, talvez no decorrer da conversa, vamos dizer, era mais ágil. vamos trazer alguns exercícios.
Você ainda faz contas mentais, velho?
Eu nunca fiz.
Muito bom, velho.
Ah, a pergunta dele foi capciosa, eu sei. Eu já sabia a resposta.
Eu nunca fiz, foi muito bom.
O que o camarada tá fazendo no microfone, se ele faz cálculos, etc.
Veri.
Viu, professor? As áreas dele.
É verdade. Cada um segundo a sua espécie, né, Veri?
Sim, Larissa.
Olha só, a Josiane, ela comentou que esse tema é bom, né, para servir de alerta para quem é viciado no celular. Professor Ronaldo, vamos começar por aí, então. O celular, ele pode, de fato, deixar o cérebro um pouco mais preguiçoso, não pensar mais tanto quanto antigamente, né? A internet, esses itens assim que fazem parte do nosso dia a dia de maneira tão importante, pode vir de um jeito prejudicial para a gente também?
Pode. Toda tecnologia nos muda, né? Toda tecnologia nos modifica. O Marshall McLuhan já escreveu sobre isso lá na década de 60, né, se tornou inclusive um ícone, né, na pesquisa, uma espécie de ícone pop, né, da pesquisa científica, e uma frase dele se tornou bastante conhecida, que é aquela ideia básica em que ele resume: o meio é a mensagem. Então, na prática, toda tecnologia nos modifica, nos altera, nos muda, né? Muda a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Muita gente fala assim, mas tem a ver com a nossa relação, é o jeito que a gente reage à tecnologia. Mas a partir do momento que a tecnologia é introduzida, ela nos modifica. Por exemplo, a gente teve a introdução anos atrás, há cerca de uma década, do WhatsApp. Alguém abriria a mão dessa tecnologia, de usar essa tecnologia? Olha a vantagem que essa tecnologia tem. Só que a partir do momento que ela é introduzida, ela vai nos mudar, ela vai nos modificar, ela vai alterar, inclusive, a forma como nós pensamos, a forma como está configurado o nosso cérebro, né? As nossas conexões neurais, elas vão sendo modificadas. Né? Então, essa plasticidade, ela vai acontecendo com a introdução de cada uma das novas tecnologias. E aí, evidentemente, que com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, a gente vai ficando também com esse cérebro um pouquinho mais preguiçoso.
E como consequência disso, com essa mudança que você disse, cognitiva, né? Também há uma mudança relacional como consequência. Não tem como, né? Se há uma modificação, isso vai se refletir nos meus relacionamentos, que talvez seja o grande desafio que a gente tem, né? A gente pode trabalhar dessa forma, pensar assim? Que há efeito na mudança relacional?
Muda total, né, pastor? Eu brinco com os alunos quando eu falo sobre isso. É um assunto que, vez ou outra, nos visita, né, em sala de aula. E uma coisa que a gente às vezes brinca assim, eu brinco com eles assim, você fala com seu pai e sua mãe dentro de casa usando o WhatsApp, assim, cada 10 alunos trocam informações com seus pais, às vezes com seus irmãos, dentro de casa, debaixo do mesmo teto, pelo WhatsApp, usando a tecnologia. Quer dizer, não sai às vezes do quarto para ir até a sala ou para ir até a cozinha para perguntar para o pai, para a mãe alguma coisa. E o pai e a mãe, às vezes, para perguntar alguma coisa para o filho também, não sai do sofá, às vezes, para ir lá no quarto, bater na porta e falar, uhum, e daí? Você quer jantar agora? Uhum. Né? A gente pede alguma coisa para comer? Uhum. Né? Ou seja, faz isso pelo WhatsApp, ou seja, vai modificando as nossas relações. E a perda dessa interação olho no olho, ela tem um efeito bastante grande.
Uhum.
Né? O Goleman, que é uma figura importante, que a gente discute muito, usa muito hoje, né, autor do Inteligência Emocional, mas um outro livro dele que se chama Inteligência Social, ele fala sobre essa perda que a gente tem a partir do momento que a gente deixa de olhar no olho das pessoas, de conversar presencialmente. Uhum. Ele diz que tem uma partezinha do nosso cérebro que uhum. só, de fato, é acionada quando nós temos esse contato presencial com o outro. Uhum. Inclusive, há uma perda de empatia quando a gente só se conecta do digital, é muito forte isso.
É aquele aspecto, eu acho que de desumanização que acontece com a gente. A gente vai ficando. Uhum. Professor, a gente pode pensar nisso a partir, porque a gente hoje o nosso foco é inteligência artificial. Mas eu posso dizer assim, eu imagino que você tenha percepção disso, né, dentro da sua área, é uma área acadêmica também, que a partir da Revolução Industrial, que a gente começou a ter a modernização das coisas, começou uma alteração psíquica e logo também uma influência no relacionamento?
A gente pode ir mais longe, pastor. Ah. A gente pode ir mais longe, porque quando a gente observa o avanço tecnológico, a gente nota que, por exemplo, como que era escrita no passado? Lá atrás, mas não estou falando de 100 anos não, estou falando uhum. lá há 1.500 anos, 2.000 anos atrás.
Dos hieroglifos lá, né? Uhum. Escrita cuneiforme e outras.
Ô, Veri, não existia essa separação que hoje nós conhecemos de palavras. Uhum. As palavrinhas, elas não eram separadas, elas eram tudo junto, misturado. Uhum. Você ia ler lá alguma coisa e era tudo junto. Por isso que as pessoas não liam como nós lemos hoje de maneira silenciosa. As pessoas, para poder entender, precisavam ler falando, verbalizando, audível, para a gente poder conseguir entender o processo da separação das palavras. Então, a leitura é um processo bastante cansativo, desgastante. Uhum. Porque imagina você pegar um texto em que não há a separação de palavra alguma. É todo um amontoado de palavras. Sim. Então, quando a gente fala de modificações, elas ocorrem desde sempre.
Uau, né? Uau.
Mudou o cérebro já a partir desse processo. Mas é evidente que a Revolução Industrial, ela trouxe muitas mudanças, mas eu acho que a mudança mais profunda, mais significativa, é aquela que é chamada, inclusive, pelo Klaus Schwab, que é o nosso presidente do Fórum Econômico Mundial, que ele designa como a quarta revolução industrial, uhum. que é esse momento que a gente uhum. traz a internet, mas principalmente, né, todas essas tecnologias digitais em que elas estão integradas. Né? Uhum. A gente já não fala mais de uma tecnologia que ela está integrada ao próprio biológico. Né?
Uhum. Quando eu penso, só para ilustrar aqui, quando eu penso no texto bíblico, né, uhum. na formação do texto bíblico, nós não tínhamos, né, não tinha pontuação, exato. Não tinha, né?
Em verdade te digo.
Exatamente, né? Não tínhamos divisão de capítulo e versículo, né? Isso vai acontecer lá em 1470, 1520, né? Se eu não fujo aqui da data, primeiro os capítulos, depois o versículo e tal, né? Mas é interessante a gente analisar dessa forma.
Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui pro professor Ronaldo Neso, mas eu achei muito interessante um termo que ele usou, Veri, plasticidade. Uhum. E queria que você traduzisse para os ouvintes, para ficar melhor, mais fácil de entender. O que que você quis dizer com esse termo plasticidade?
Larissa, até mais ou menos os anos 1960, 1970, a gente achava que o nosso cérebro, ele se desenvolvia ali mais ou menos até os 20 anos, 22, 25 anos no máximo, e mais ou menos aquilo que você aprendia até lá é aquilo que você carregava ao longo da vida. Então, o cérebro passava por esse processo de desenvolvimento, e aí tudo aquilo que a gente aprendeu nos formava até 20, 25 anos. E não significa que o processo de formação não seja importante até 20, 25 anos, que é o processo aí que a gente chama de amadurecimento, né? Emocional, inclusive. Mas, a partir ali dos anos 60, a gente começa a ter alguns estudos mais significativos, observando principalmente que pessoas que tiveram algum tipo de perda cognitiva. Então, a pessoa teve ali um AVC, um derrame, e aí foram observando, e os estudos do português Antônio Damasio, que fez toda a sua trajetória, sua carreira nos estudos do cérebro nos Estados Unidos, A partir dos estudos ali do professor Antônio Damasio e de outros grandes pesquisadores, a gente foi notando que, na verdade, é possível você desenvolver diferentes áreas do cérebro em qualquer idade, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, por exemplo, alguém que está assistindo a gente, ouvindo a gente agora, que tem 60 anos, se fala assim, quero aprender a tocar piano, abençoado, vai aprender, porque você tem condição de fazer isso. É claro que, em função desse caminho neural, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade por conta, né, de um certo cansaço que é normal a gente desenvolver ao longo da vida, mas todo mundo pode aprender. Então, a plasticidade significa que os nossos neurônios, eles podem ser remodelados ao longo da vida. É isso que nos dá esperança, inclusive, que a gente consiga superar determinados hábitos. Né? Porque aqueles hábitos que estão arraigados, imagina na sua infância, como que você perde ele e que você adquire novos hábitos quando você tem 40 anos de idade, 50 anos de idade. Se a gente não tivesse a plasticidade neural, a gente não conseguiria adquirir esses novos hábitos. Mas o problema é que acontece o seguinte, essa plasticidade significa que a gente pode desenvolver, etc. e tal. Só que aquilo que não é utilizado vai se perdendo. E é isso que a tecnologia tem feito, a tecnologia digital tem feito com a gente. Algumas coisas nós estamos perdendo. Ontem você mandava mensagenzinha para mim e falava ali, Ronaldo, né, eu desenvolvi o hábito de assistir vídeos de forma acelerada. O que que a gente faz com o cérebro quando a gente faz isso? A gente habitua o cérebro, a gente cria um caminhozinho neural que faz com que tudo só funcione para a gente, só faça sentido para a gente quando está acelerado. Aí, quando você precisa desacelerar, o que que gera? Tédio, ansiedade, estresse, raiva, você fica impaciente. Você já não tem mais paciência para assistir alguma coisa lenta. Olha. Aí, vamos pensar aqui no nosso público. A gente vai para a igreja e o pastor prega mais lento, mais tranquilo. O que que você tem vontade de fazer? Matar o abençoado do pastor. Por quê? Porque ele está no ritmo 1.0 e você está acostumado com 2.0. Você quer ir lá e falar, professor, acelera esse negócio, permite o irmão logo, dá para fazer em 15 minutos. Isso que você está falando em 50. Então,
agora eu estou entendendo por que algumas pessoas falam assim para mim, então... Pastor, você fala tão tranquilo, tão devagar. Eu acho que elas querem que aumente a velocidade.
Um pitzinho ali de rapidez.
2.0, viu?
Não, mas é interessante isso, né? Eu estava lendo hoje à tarde, né, para me inteirar um pouquinho do assunto, né? Que aí entra essa preguiça cerebral, né? Porque você não está utilizando o cérebro. Não, tá bom, né? Vamos deixar para lá. Aí ele sugere, por exemplo, estava lendo sobre não use o GPS toda hora. Ontem, por exemplo, eu fui a São Paulo, né? E sempre que eu vou a São Paulo, eu não tenho jeito, eu tenho que pôr o GPS. Por quê, né? Porque o cérebro, eu não gravo mais os locais, né? O cérebro faz um caminho neural, não, eu estou me guiando ali, então eu não estou... E a minha noção de espaço, de localização, ela vai se perdendo. Nós já... Vere, eu e você, e não sei se o professor também, né?
Professor novinho.
O professor é novo. Mas nós já chegamos num lugar, em algum momento, sem um mapa, sem nada, e diz assim, olha, você vai até tal esquina, depois você dobra a esquerda, depois você dobra a direita, até chegar no endereço que a gente queria. Então, pensa o caminho que o cérebro fez, o esforço que ele fez para isso.
Olha, eu tenho dificuldade nesse sentido só em Vila Velha, né? Vila Velha, no Espírito Santo Capixaba, sabe muito bem como é que é. Em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, eu já tenho facilidade de ir a segunda vez sem GPS, viu?
Mas é interessante isso, né, professor? Que o cérebro vai realmente ficando preguiçoso, né?
E você citou essa questão do GPS, pastor, e me fez lembrar de um estudo que é bastante, bastante citado quando a gente fala sobre essa questão da plasticidade neural e até mesmo sobre a perda, né, dessa habilidade. Nos anos 90, o estudo foi publicado nos anos 2000, mas nos anos 90, um grupo de pesquisadores em Londres fez uma pesquisa com taxistas para observar como que é o cérebro desses taxistas né, de Londres. Londres é conhecida aí como talvez uma das cidades que tem o trânsito mais complexo do mundo, assim, em função das suas ruas, tem milhares de pontos de referência, tem rotas muito diferentes, muito difíceis. E até os anos 2000, ali, né, nos anos 90, eles não usavam GPS. Eles não usavam GPS. E aí foi observado o cérebro desses taxistas e uma partezinha do cérebro que tem justamente, a ver com localização, com mapeamento, essa parte sensorial, esses taxistas de Londres tinham essa parte mais desenvolvida. E a pergunta que anos depois foi feita tem sido feita pelos pesquisadores se a gente pegar esses mesmos taxistas agora com o GPS, será que eles não perderam essa partezinha do cérebro que havia sido desenvolvida? Então a hipótese é que aqueles taxistas que circulavam ali já não tem mais aquela habilidade que eles tinham há 30 anos atrás, quando não tinha GPS.
É interessante. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, até vou mandar um abraço para ele, porque pode ser que ele esteja me ouvindo. Professor Adão Paulo Lopes. Lembra Paulo. Adão Paulo?
Claro.
Foi diretor da Rádio Novo Tempo, no Rio Grande do Sul.
Sim.
Adão Paulo Lopes era professor de matemática, a área dele é matemática, né? E ele gravava todos os telefones, ele sabia todos os telefones de cor. Adão, será que você continua do mesmo jeito?
Você sabe quem tem essa virtude também? Nosso querido professor Siloé.
Siloé Almeida?
Siloé Almeida.
Siloé Almeida também grava.
Guarda tudo, não só telefones.
Você sabe qual é o número do telefone do Davi?
Do Davi? Não sei.
Ih, olha.
Mas, ó, em minha defesa...
Eu não sei o meu.
Eu sei o CPF dele, o CPF da minha mãe, do meu pai, RG da minha mãe, meu RG, meu CPF. O meu tem que saber, né? Mas os deles, pelo menos, eu também sei.
Geralmente eu demoro pra lembrar o meu, porque eu não ligo pra mim.
Eu devia ter perguntado se você sabia o CPF, não o telefone.
Mas eu tô melhor que o Davi. Porque, pelo menos, eu sei o meu telefone. Ele não sabe o dele.
Como eu, Davi, tamo junto, solidário a você.
Professor Ronaldo, queria saber um pouco sobre a famosa IA, né? O pastor comentou no começo do programa também. A gente usa muito chat GPT.
A IA.
Ele veio e dá pra aproveitar bastante coisa, ajudar, né, nas nossas tarefas diárias, no trabalho também. Só que isso pode ter algum prejuízo importante na nossa vida, porque a gente acaba que se acostuma e pede pra ele fazer algo que a gente poderia levar, de repente, uns 15 minutos, ele faz em 15 segundos. E aí, até que ponto essa otimização aí do trabalho pode ser boa? Até que ponto ela passa a ser prejudicial também?
É, Larissa, a inteligência artificial, e não apenas, né, do chat GPT, a gente tem aí uma série de ferramentas hoje que estão disponíveis para produção de muita coisa, né? E essas ferramentas, elas são incríveis. Eu gosto demais delas, defendo o uso, mas a minha preocupação é justamente que a gente esteja criando um processo de atrofia por desuso de algumas áreas do nosso cérebro. Né? Porque quando você citou ali na abertura do nosso programa, esse estudo do MIT, esse é um estudo ainda um tanto... pequeno ainda, né? A quantidade de pessoas que foram observadas ainda é uma quantidade pequena. A gente não fez ainda um mapeamento tão significativo e além disso, é uma situação recente, né? A ciência precisa de um pouquinho mais de tempo para um amadurecimento de uma conclusão bastante significativa, assim que a gente possa dizer, é assim que funciona. Mas a gente já tem indicações de que a gente está caminhando para uma atrofia por desuso de uma parte do cérebro, porque o que a gente está fazendo é o que a gente chamaria de uma delegação cognitiva. Como que é isso? Quando a gente pega, por exemplo, essa parte linguística que a gente desenvolve num texto, né? Essa parte tem ali no cérebro um ladozinho, um pedacinho dele, né? Algumas conexões que estão ali para fazer isso. Então, se você tem uma ferramenta que faz o trabalho pesado de gerar texto, de sintetizar informações e de até argumentar por você, as áreas do seu cérebro responsáveis por essas funções, como aquelas redes associadas à linguagem, ao raciocínio crítico, à avaliação, essas áreas são menos ativadas. Então é mais ou menos como um músculo que você não exercita.
Atrofia.
Né? O pastor Gilmar, há pouco, ele perde massa, ele perde força, ele atrofia. Né? Então, lembra ali da plasticidade neural, né? O cérebro se adapta ao que a gente faz repetidamente. Se a gente repetidamente delega o pensamento, porque isso, produzir, por exemplo, um texto, é um ato que exige muito do pensamento. Então, se a gente repete esse ato de delegar o pensamento para uma máquina, o cérebro vai se tornar menos eficiente, vai se tornar menos propenso a se engajar em pensamentos complexos por conta própria, né? Então, a gente vai deixando, inclusive, a nossa capacidade de pensar limitada, né? Eu confesso que eu fico muito preocupado, de novo, falando aqui dentro do nosso contexto cristão, né? Com a nossa capacidade de entender que vai sendo cada vez mais comprometida a ponto de a gente ir para a igreja, por exemplo, e você escuta ali um estudo, um sermão, e você leva para casa uma coisa completamente diferente daquela que foi proposta, porque o nosso cérebro está sendo viciado em função desse desuso.
E aí eu vou aproveitar para aplicar exatamente o que você está citando dentro do meio religioso, quando eu vou explicar uma história bíblica, ou quando eu tenho que entender uma história bíblica. Então, a dificuldade que eu vou ter, por exemplo, de uma metanarrativa, né? A limitação começa a ver nesse processo de raciocínio, entender, né, o que Deus, por exemplo, quer dizer para mim através daquela história, uma interpretação correta daquela história. Porque eu recebo muita coisa, né? Tem muitas vozes que me ensinam hoje, né? E às vezes as vozes nem todas estão ensinando corretamente. E aí, como não há um mergulho na leitura, não há um desenvolvimento desta área cerebral que vai me levar à compreensão daquilo que Deus tem para me falar. Aí, enquanto você estava falando, estava pensando no tempo que a gente estava na escola, como que eram os processos de pesquisa.
Eu pensei nisso, mas...
Você pensou nisso, velho? Que a gente tinha que ir na biblioteca, a gente tinha que pegar o livro da biblioteca, a gente tinha que abrir, a gente tinha que ler páginas, fazer um resumo daquilo, né? Como o seu exercício...
Eu não tinha o Chat GPT, mas eu tinha o Google. Acho que vocês nem... No Google não tinha ainda, né?
Nós não conhecíamos ele.
E os nossos pais, né, e avós já achavam muito prático tudo aquilo que a gente tinha.
Tem a Barça.
Exato.
Lembra da Barça?
Olha, nós temos algo agora aqui que é o intervalo. Vai nos separar. Você deve ter um texto para daqui a pouco também, né, pastor?
Tenho um texto nessa hora.
Então guarda para daqui a pouco. Nós vamos guardar num lugar bem especial para o senhor Ronaldo também ali, né, na nossa telinha, porque daqui a pouquinho a gente vai continuar explorando essa capacidade que ele tem na área, né? Na área do nosso assunto de hoje. Né, Larissa?
Vamos pausar? Com certeza, vamos.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Tamo
hoje
junto.
Falando sobre como o nosso cérebro pode ficar um pouco preguiçoso, né, velho? Com algumas facilidades que a gente tem por aí.
Tiquinho atrofiado. Ó, que perigo. Hã? Pastor Gilmar.
Um pouquinho.
Pois é. Hoje a gente está com alguém aqui que vai nos ajudar muito, né? A não deixar isso acontecer com o nosso cérebro. Trazendo, quem sabe, aí algumas dicas. Esse segundo bloco vai ser muito importante para a gente fazer um bom exercício, quem sabe, de o que não fazer.
Eu até penso
nesse passo.
O que fazer.
O que fazer, né? Para reverter, né? Se já está preguiçoso.
Exatamente.
Talvez já esteja.
E eu acho que uma boa coisa que a gente vai sugerir para fazer aqui, né, é a leitura.
Boa, excelente.
É a leitura. Porque a leitura vai ajudar a gente nesse processo, nesse desenvolvimento, nessa plasticidade cerebral, como o professor falou, né? Nesses novos caminhos neurais. Eu, por exemplo, nunca aprendi a tocar um instrumento, já tentei duas vezes, umas três vezes já, mas acho que faltou determinação, não é? Né? Não é por capacidade, como o professor disse, é possível. Lógico, vai ser um pouquinho mais lento, mas quem sabe aquele violão que eu sempre sonhei, agora vou ter
passei de tocar do Remi Fá e ali da Rosa Juvenil.
Piano, tem um piano em casa e cadê que eu treino?
Ah, não. Aí eu não acredito. Davi.
O Davi também.
O Davi também.
O Davi é a mesma coisa. Davi sabe ler partitura.
Que é isso?
Só que ele ficou enferrujado e cadê que treina também?
Então, vamos contratar, colocar no orçamento uma professora de piano para o casal.
Ai, isso. Que coisa linda,
o casal tocando.
O casal tocando, magnífico.
Gostei.
Ele dá pra tocar em par, inclusive.
Imagina.
Calma, velho, calma, aí é muito difícil.
É que eu vi esses dias o Lineu e o professor. E o professor Jader Santos.
O maestro Lineu.
Mas diante disso, nós produzimos aqui na TV Novo Tempo, você sabe, no nosso departamento de escola bíblica, produzimos as nossas revistas Esperança, que são material que podem ajudar você para que você desenvolva, para que você cresça, para que você use aquela parte do cérebro, né? Ali você vai pesquisar, você vai ler o texto, você vai pesquisar o texto na Bíblia. Aí eu sugiro, leia o contexto do texto que você está lendo. Uau. Também, uhum. Né? Procure outros textos.
Essa aqui, Larissa, está portando aí.
Por favor, Larissa.
Uma
por favor,
especial Larissa. Essa aí.
Por favor, pode terminar. Depois dessa introdução.
Já que a gente está falando de cognitivo e tudo mais, uma mente feliz, Larissa.
Uma mente saudável, né, velho? Uma mente saudável vai pensar melhor, vai estar mais fresquinha. E a Novo Tempo tem uma revista pensada especialmente para você nesse sentido também. O Dr. César Vasconcelos, né, que é o nosso colunista aqui do...
Claramente
na TV e Equilíbrio aqui na rádio.
Equilíbrio na rádio. Desculpa, Larissa.
É porque eu tava com... Eu não sou a produtora dele, eu sou a produtora do Daílson. Eu tava com perspectiva na cabeça, daí travou. Ó, o cérebro preguiçoso, Ana. E aí, ele escreveu essa revista usando todos os anos de bagagem que ele tem, né? Na área da psiquiatria,
não
né?
Não são poucos.
E não são
ele
poucos,
velho.
É novinho,
mas não são poucos, não.
Pra escrever essa revista com muito carinho também, com muito conteúdo para você e que você pode receber na sua casa completamente de graça.
Bênção pura. Pastor Taka, essa mente não para de se exercitar? Então fala pra gente o WhatsApp que
vamos ver se eu lembro.
Vamos ver se eu lembro.
Não vou olhar aqui agora. 12981510081.
Não basta falar, já tem que falar com classe, com plástica.
É?
Com plasticidade.
Eu vou falar com menos rádio e vou falar mais devagar. É isso que você ia me dizer.
Não. É a categoria mesmo.
12981510081. 81 é o telefone para você ligar e dizer eu quero.
Isso, é o WhatsApp, né? Então você deixa lá eu quero a mensagem digitada.
Ou então escreve
a praticidade
mente
da tecnologia. Mente feliz é direto.
Já direto, né? A revista que você
já, o link, já você recebe o link para Mente Feliz.
Isso.
Posso ler um texto e aí com tentar certeza, só dar uma busca em algo que a gente fazia no passado que hoje a gente não faz mais. E isso era um exercício mental maravilhoso. Você escreveu cartas, Veríssimo?
Muitas.
Cartas?
Recebi muitas também.
Você
na rádio
cartas?
E fora
escrevi,
da rádio.
Escreveu cartas?
Escrevi.
Escreveu pro Davi cartas?
Escrevi.
Sério?
Olha
só. Professor, com certeza escreveu cartas, professor? Escreveu cartas?
Cadê o professor?
E é um belíssimo escrito. Pastor já está citando aí praticamente todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver esse pensamento mais profundo. Cura, a escrita. A escrita é essencial. A escrita demanda da gente uma energia do cérebro fantástica.
E aí eu ia citar o texto, que é uma carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta, ele diz assim no verso 7, capítulo 2, verso 7. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Olha que interessante. Paulo queria que Timóteo compreendesse o que o Senhor diria para ele através daquilo que estava sendo escrito para ele. Mas para isso ele precisava ponderar. Ele precisava ler o que Paulo havia escrito, né? Se concentrar naquilo e se submeter à vontade do Senhor para que o Senhor falasse. O Senhor não falaria se não houvesse esse momento de concentração, de ponderar. E esse é um exercício importante que a gente tem que fazer.
Uau, muito bom.
A Josiane Almeida, ela perguntou, né? Foi ela mesma? Deixa eu ver aqui. Porque os ouvintes vão mandando as perguntas e aí eu deixo paradinho, mas daí sobe. Mas é... Bom, perguntaram se a leitura, né, como o pastor trouxe... Ela mesma aqui, ó. Sentir o cérebro preguiçoso, será que adquirir um hábito de ler livros, tudo se ajusta? A farmácia Frei Damião, vulgo Amari, que ela fala pelo YouTube da farmácia, ela comentou que se sente preguiçosa para ler, infelizmente. E eu me identifico totalmente com a Mari, porque quando eu era adolescente, eu lia muito, 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 bem mais do que eu leio hoje. Entrei na faculdade e eu perdi um pouco deste gosto de leitura, porque lá eu precisava ler não o que eu queria, mas o que o curso me pedia. Daí, sabe aquela... Ai, daí me veio aquela preguiça de ler e tudo. Saí da faculdade e eu sinto que ficou um pouco nisso em mim, velho. Eu gosto muito de ler, mas eu não leio mais com aquela... Sabe, daquele jeito voraz de antes, assim. Eu vou parando no meio do caminho. Quando eu vou ver, já tem 2, 3 dias que eu nem abri o livro... Professor Ronaldo Nes, você que é doutor em educação, tem alguma dica para a gente poder adquirir hábitos saudáveis para o exercício do cérebro? Como voltar a ler com frequência? O pastor falou sobre escrever cartas. Hoje é tudo no digital. Eu digitei uma mensagem pro professor, foi tudo errado.
Não, e é interessante. Eu estava conversando com alguém, eu esqueci com quem eu estava conversando, convenientemente, né, para me expor a pessoa, mas a pessoa estava escrevendo e disse: nossa, faz tanto tempo que eu não escrevo, como é bom.
Aí.
Né? Assim, uma pessoa de pensamento, de cognitivo, assim, bem, bem especial, e de repente estava admirado porque estava escrevendo. Então, assim, a gente está perdendo. Assim.
Por isso que eu voltei para a faculdade e a primeira prova de avaliação, sempre, em todo semestre, ela é dissertativa. Então, tem que escrever de qualquer jeito. Isso para mim está sendo maravilhoso. Professor, salve esta menina,
salve.
Por favor.
Help.
Seus problemas acabaram, Larissa.
Mas a fala da Larissa, assim, de durante, às vezes, a faculdade, né, durante um curso, você não ter mais aquele tempo que você gostaria de ter para fazer as leituras, eu acho que o pastor vivencia isso nesse momento fazendo a faculdade, certamente precisa dedicar, às vezes, uma energia maior para ler aquilo que está sendo demandado durante a universidade, abrindo mão, quem sabe, de outras leituras, tendo que abrir mão de outras leituras que gostaria de fazer, e isso acontece com todos nós, né? Eu recordo que durante o processo de mestrado e doutorado ali, toda a dedicação de leitura foi justamente para ler aquilo que dizia respeito à pesquisa que a gente estava desenvolvendo. Então, depois é que a gente voltou. Mas aí eu me identifico com a fala da Larissa, porque embora eu seja um leitor, eu sou também um cara do digital, né? Eu estou muito claro. Presente no digital, gosto desse universo, E ele também me produz sofrimento. Você pegar um livro, Larissa, não se culpe, minha querida. Essa coisa de pegar um livro e ficar 2 horas lendo um único livro sem fazer nenhuma pausa, isso quase não nos pertence mais. Porque a gente perdeu esse hábito em função do digital. O digital leva essa distração muito em função dos processos de notificação. Basta observar como que a gente trabalha, né? Não precisa nem do celular, a gente abre o navegador no computador. Quantas abas a gente usa ao mesmo tempo, simultaneamente?
Exatamente.
Se alguém aí na gente fala assim, eu fico só naquela aba que está ali na tela. Ô, meu filho, conta seu testemunho para nós, porque ninguém faz isso. 20 abas ali, simultaneamente. Então, verdade. Isso treinou, né? Voltando à questão da plasticidade, isso treinou o nosso cérebro para a gente... olhar de forma multitarefa, tudo. Isso não faz bem. E uma das coisas que... um dos efeitos é justamente a leitura. Porque a leitura nos demanda uma energia de você focar, de você se concentrar. Uhum. Então, Larissa, uma coisa que eu faço comigo, né? Uma coisa que eu faço comigo. Eu pego o livro e falo assim, vou ler sem parar, sem interromper, por 20 minutos. E... meu filho, pode cair o mundo, 20 minutos ali, é disciplina. Gente, não tem jeito, é disciplina. É igual fazer musculação, você não está afim de fazer 15 repetições. Faz as danadas as 15 repetições, por quê? Porque você precisa, você sabe que aquilo vai ser importante para você. Então, estabelecer um tempo, Então, a nossa ouvinte aí que mandou um recadinho e falou, olha, não consigo, me cansa. Faz 5 minutos hoje, né? Daqui, quem sabe, 2 semanas, você consegue fazer 10 minutos, né? Depois, quem sabe, 15 minutos, né? Eu faço, às vezes, processos, né? Eu comecei com essa brincadeira, né, de estabelecer tempo, porque eu percebia que estava me distraindo demais. Eu precisava, sentia uma ansiedade, uma urgência de pegar o celular e ver o que estava acontecendo. Eu comecei estabelecendo 15 minutos, né? Hoje eu consigo fazer, digamos assim, uma perna de leitura de 40 minutos. Legal. E aí eu me dou como recompensa 5 minutinhos para dar uma navegada. E aí eu volto para o celular, né? E aí, quer dizer, volto para o livro. Então, faço uma perna de leitura de 40 minutos, dou uma olhadinha no celular, alguma coisa, 5 minutinhos de distração para o cérebro ficar feliz, né? Receber a cargazinha de dopamina, porque é recompensa.
Dá satisfação.
Né? Para dar satisfação, prazer. Então, você vai lá, dá aquela distraidinha e volta mais 30, 40 minutos para o texto. Tem que treinar e achar o seu jeito, a sua forma. E é essencial o livro, não tem jeito, a gente precisa dele. E se ler no digital, leia preferencialmente num dispositivo que não tenha notificações alguma, né? E se tiver com o celular por
sem
perto...
Sem distração.
Notificações, né? Sem distração, coloque ele um pouco longe, né? A gente precisa conscientemente, né, treinar agora o nosso cérebro a tentar consumir essa leitura, esse tempo que a gente precisa, né, de forma mais lenta, né? Mais calma. É o que a gente precisa hoje, porque o cérebro está assim, ele está saltitante, né? Igualzinho a nossa tela de celular, cheia de notificação.
Pastor Gilmar, a cada fala do professor, a gente acaba refletindo um pouquinho, né? E de uma geração para outra, sempre algo vai se perder, né? Uma prática que... se era comum, deixa de ser, né? Então a gente tem que estar ligado, inclusive nas dicas do professor, para que a nossa essência não fique nesse caminho, né? A gente não perca o que é importante.
E Larissa, quando a Larissa estava falando, né, eu fiquei pensando, eu tenho, por exemplo, semanas de frustração quando eu não leio na medida que eu gostaria de ler, né? Eu estou, por exemplo, com um livro que eu estou patinando ele, porque ele é um livro muito denso, e aí eu tenho que ler, às vezes, 2, 3 vezes a mesma página. Uhum. Né? Então, isso dá um sentimento de frustração, né? Às vezes eu... Ah, ele não está sendo a leitura mais maravilhosa do mundo, deixa ele de lado, daí ele me olha, né? E diz assim, você me abandonou, né? Então, Larissa, estava pensando assim, todos nós passamos por esse desafio, eu tenho esse desafio semanalmente, porque eu produzo na TV 4 programas inéditos por semana. Né? Há uma produção que trabalha nesses programas, mas eu tenho que estudar o tema, né? Toda semana esses temas precisam ser relidos e lidos de novo, os textos que eu já conheço, o contexto, e isso é desafiador para a gente, né? Agora, o que o professor falou é interessante, né? Você sistematizar esse processo, né? Ah, eu vou dar tempo aqui, e quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? Como o cérebro vai fazer esse caminho neural agora? Você já está nos 40 minutos, né? Que inicialmente poderia ser assim, ah... Né? 40 minutos sem intervalo comercial.
47.
Então, isso é um caminho, o cérebro vai fazendo isso com a gente. E aí, só queria aplicar, professor, de novo, para falar sobre a Bíblia. Né? Porque nossa fé, ela é alimentada pela nossa comunhão, que a gente usa tradicionalmente essa expressão no meio religioso. E essa comunhão se dá nessa conversa com Deus constante e do ouvir de Deus através da sua palavra. Então eu preciso criar, né, sistematizar no meu dia os meus momentos. E eu sempre digo, se você não lê a Bíblia, ou se você está começando, está muito difícil, comece pelos livros mais simpáticos, né? Os evangelhos, salmos, provérbios. Então uma leitura que vai fazer com que o seu cérebro crie agora novos caminhos neurais, porque o cérebro é maravilhoso.
Verdade.
Então, só para a gente, né, resgatar isso.
Professor, o pessoal que está participando com a gente, voltando aqui na nossa enquete, ela foi para 80%, velho, dizendo que sinto sim o meu cérebro um pouco mais preguiçoso por conta das facilidades tecnológicas e 20% dizendo que não, que acha que exercita bem o cérebro, que está tudo certo. Agora, a Josi Santos, ela vem e fala, boa tarde, preciso voltar com os bons hábitos aqui, né? E aí eu queria, pastor e professor também, pastor e professor, é que tanto pastor acostuma, falasse um pouquinho também dessa questão do outros hábitos, além de leitura e escrita, que a gente pode usar como uma espécie de detox para o nosso cérebro. Porque eu, falando particularmente agora, né, que eu até comentei com o professor quando a gente estava falando sobre a pauta, eu sou dessas que assiste o vídeo no mais dois no Instagram quando o vídeo tá muito longo e eu quero ver logo o final, aperto lá e vai indo no mais dois, no mais dois, no mais dois. Quando vou ver até vídeo do YouTube, áudio no WhatsApp, tudo tá acelerado. E aí, como a gente falou, quando a gente escuta no áudio no normal ou conversando com alguém, você fica impaciente, querendo que chegue logo no resultado e tudo mais. Tem como a gente fazer uma limpa, um detox, resetar o meu cérebro para que ele volte, para que eu consiga raciocinar de novo do jeito que se espera, bonitinho, voltar a ser, entre aspas, vou usar esse termo, voltar a ser inteligente, deixar de ser preguiçosa. Tem como fazer um detox?
Resetar já é bem tecnológico.
Antes de você dar dica, só tô lembrando aqui que esses dias eu terminei um livro que é Celebração da Disciplina, já faz um tempinho, que fala sobre as disciplinas espirituais, e lá ele dá uma sugestão em determinado momento, por exemplo, da meditação, né? De você procurar um lugar isolado, por exemplo, e passar 3 dias ali naquele lugar sem nenhum contato com tecnologia, somente, né, com a leitura, com a meditação, com a oração. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu consigo isso, né? Será que eu consigo me desligar? E esses dias a Wélida veio aqui, né? A doutora Wélida, e ela falou assim, quem sabe ir na igreja no sábado e não levar o celular, lembra?
Olha, lembra? Só.
Detox.
Então, professor, eu só lembrei disso, né? Porque o meu desafio, eu espero até o final do ano, é tirar um final de semana e ficar isolado, meditando, orando e lendo, sem celular.
De preferência lá no verde.
Só vou avisar, né, a minha esposa.
Longe do Wi-Fi.
Estou em tal lugar.
Porque, olha só.
Sem dados.
Só para complementar aqui para o professor poder falar também, o Luiz Cláudio está falando, porque a teoria é fácil, difícil é a prática. É. 2 minutos e meio, professor.
Olha que maldade.
Mas olha só. A gente, de fato, tem perdido essa capacidade, né, de parar, de se concentrar. Né? Essa coisa da gente ouvir tudo de maneira acelerada vai criando essa impaciência em nós. Né? Isso se reflete em muitas coisas. A gente tem dificuldade numa reunião, a gente tem dificuldade numa aula. Os professores e professoras que estão, nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo, sabem do que a gente está falando. Uhum. Vejam a impaciência da molecadinha na sala de aula hoje, dos jovens, dos adolescentes. É uma coisa maluca. Então, a gente está treinando mal o nosso cérebro. Então, quando o nosso ouvinte fala assim, na teoria é mais fácil do que na prática, mas aqui eu pontuo uma coisa assim. A gente precisa reconhecer que a gente tem um problema. A gente tem um problema e está fazendo mal para a gente. E se a gente não fizer nada, a gente vai transferir para as máquinas aquilo que deveria ser capacidade nossa. A criatividade, por exemplo, é uma habilidade nossa. A leitura é uma habilidade que nós adquirimos, né, ao longo do tempo, e que é uma coisa linda que nós temos, essa abstração, capacidade de você pegar um texto, por exemplo, uma pequena frase, e elaborar todo um raciocínio a partir daquela frase. Isso é uma coisa linda que Deus nos deu e que a gente está perdendo em função desses nossos hábitos digitais. Lamentavelmente, em função de todas as tecnologias que estão sendo introduzidas e cada vez mais, como eu brinquei aqui, esse retornar, ele não nos pertence mais, não é possível. Mas de forma consciente a gente pode fazer alguma coisa. Então, passou, citou a meditação, passou, citou a leitura, a escrita, ter momentos em que a gente dá um tempinho para o celular, simplesmente deixa ele lá distante,
meia hora, 40 minutos, um tempo de quietude, sabe? Sem buscar outros estímulos. Gente, uma caminhada no parque, estar em meio à natureza, mas estar sem o celular. A gente hoje vai para o parque e carrega o celular junto, ou se carrega. Vocês já observaram que as pessoas andam na rua e andam com a cara atolada no celular, já não veem mais o que está acontecendo? Né? Motoristas dirigem hoje com a cara atolada no celular. Né? Quantos acidentes a gente tem em função disso? Né? Então, a gente está fazendo mal para a gente, não está fazendo bem. Então, a consciência ela é necessária para que a gente possa adotar alguns hábitos de maneira disciplinar. Leitura, escrita, meditação, tempo, né? Sem a tecnologia. Retire as notificações do aparelho, né? E procure estar em meio à natureza. E uma última dica, né? Procure fazer alguns exercícios cognitivos, né? Jogos manuais, exercícios como vai lá, aprende a pintar, né? Um instrumento musical. Ou seja, essas coisas que são habilidades manuais, artísticas, elas ajudam demais no desenvolvimento do cérebro e a trazer esse sossego, inclusive uma concentração, uma atenção plena para aquilo que você está fazendo. Você citou o piano, ninguém consegue estar ali no piano, executando o piano com excelência, se você estiver pensando, né, nas notificações do celular, em outras coisas. Você precisa estar ali, se presentificar. Eu gosto muito dessa palavra. Se presentificar, se fazer presente no presente. Isso é importante, isso é necessário para a gente cuidar do nosso cérebro.
Obrigada. Legal.
Está nascendo uma pianista.
Pronto. Sabe.
Pronto. Está nascendo uma pianista.
É um novo tempo.
E um pianista.
A vida de Larissa e da Vizinho.
Professor, muito obrigada. Os nossos ouvintes, não deixem de segui-lo nas redes sociais também. @RonaldoNeso. Neso é com Z. E a gente espera te encontrar aqui mais vezes, professor. E você encontra o professor também aqui na Rádio Novo Tempo.
Já estamos ansiosos pelo próximo encontro, professor. Um abraço. Um abraço, gente.
Obrigado por vocês.
Valeu.